Vamos abrir a nossa Bíblia em João. João 9. Eu queria falar um pouco mais a respeito do que nós falamos ontem lá em Pires do Rio. Falar um pouquinho mais a respeito disso. João 9. Versículo 39, 40 e 41. 9, 39 a 41.
E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece.
Amém. Todos nós sabemos, nós temos inclusive falado nesses últimos dias a respeito da nossa alma, a respeito da alma, que é fundamental, é importante, e só é importante que nós salvemos a nossa alma, amém? Porque todo mundo sabe que passará o céu e a terra, vai passar tudo, inclusive o nosso corpo. O nosso corpo, ele também vai passar. Uns, né, ainda vão demorar mais um pouco, às vezes vão demorar, porque a gente não pode nem garantir que vai demorar, porque às vezes a pessoa morre prematuramente. Mas mesmo que você dure muito tempo, o seu corpo vai passar e a sua alma permanece. Sua alma permanece. Então, o que Jesus veio fazer foi salvar as nossas almas. E nós estamos aqui hoje, por exemplo, fazendo alguma coisa em prol da nossa salvação. Nós estamos aqui fazendo alguma coisa que possa nos ajudar. Né? É uma das coisas que pode nos ajudar. É exatamente a congregação, a reunião propriamente dita. Congregação. Por quê? Porque é nessa hora que nós vamos discutir os nossos problemas, é nessa hora que nós vamos analisar a nossa fé, né? Será que nós estamos aqui realmente imbuídos do propósito de salvar a nossa alma? Será que nós estamos preocupados com isso? Ou é mais uma reunião, é mais uma das nossas muitas reuniões? Pode acontecer de ser para alguns e pode acontecer de não ser para outros. Tem pessoas que estão realmente envolvidas, querendo salvar a sua alma. Esses dias, Esses dias, a mãe da Carmen está passando os seus últimos dias. A mãe da Carmen, ela está realmente nas suas últimas horas, no seu último tempo aqui na Terra. Ela está com câncer, um estado avançado, e é grande o sofrimento, é grande o sofrimento dela, a dor que ela sente. Se você perguntar para ela agora o que ela gostaria, não tenho dúvida de que ela responderia que gostaria de morrer, gostaria de ir embora, não queria mais viver. Mas, e agora eu pergunto, será que ela está pronta? Será que ela edificou o seu lugar no céu? Será que ela já está preparada, né, para morrer? Está preparada para morrer? Porque a gente precisa estar preparado, porque a gente não sabe a hora. Por isso é que Jesus falou: olha, você não sabe a hora que o ladrão vem, você não sabe a hora que o ladrão vem. Né? Qualquer hora o ladrão vem. E o que ele estava dizendo era exatamente isso, porque para quem morreu, o ladrão significa a morte. Para quem estiver vivo, o ladrão significa a volta de Cristo. Qualquer hora a gente pode morrer. Então acabou. Veio o ladrão e levou. Né? E pode ser a volta de Cristo. A hora que Jesus Cristo voltar, a volta de Cristo, a vinda, a gente é acostumado a falar volta de Cristo. Cristo não vai voltar. Né? Ele não volta, ele vem. Né? Na glória do Pai. É a primeira vez que ele vem na glória do Pai. Ele não está voltando. Ele veio, né? Ele veio, o Verbo se fez carne. O Verbo não vai se fazer carne mais. O Verbo já se fez carne, já habitou entre nós, já foi embora. E agora a vinda dele, ele vem já como Deus, né? Ele vem na glória do Pai. Ele vem na glória do Pai. Certo? Ele vem realmente como Deus. E quando ele vier, não dá mais tempo de ninguém: ah, agora eu acredito. Ah, agora eu vou fazer certo. Espera um pouquinho que eu vou fazer certo. Não vai, não tem mais tempo. Então eu queria que vocês comigo analisassem aqui. Então, eu estava dizendo, nós temos as reuniões, a congregação, para quê? Para discutir, para analisar. Para que você pegue as suas escrituras, analisa, abre. É onde Deus está falando conosco. Ontem, por exemplo, houve várias visões interessantes, né? Visões interessantes, confirmando a palavra, confirmando aquilo que nós estamos fazendo. Então, seria bom que vocês prestassem bastante atenção no que a gente vai falar rapidamente, né? Não vamos demorar, não. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam. E os que veem, os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Então, isso é uma parábola difícil, não é difícil? Quem concorda que é difícil? Aí eu poderia chamar o Lucas e Lucas explica para nós. Porque o Lucas tinha que estar em condição de explicar. Né? Explica essa parábola. Eu chamar o Darel, Darel, explica essa parábola. Paulo Júnior, explica essa parábola. Amém? Qualquer um de nós aqui tinha que estar em condição de explicar a parábola. O Henry vai explicar a parábola para nós, Henry? Pois é. O Alessandro vai explicar a parábola? A parábola? Vai? Quem quer explicar a parábola? É uma parábola, que é assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Quem vai explicar para nós a parábola? Vocês concordam que quando a igreja reúne, vocês concordam que quando vem a congregação dos santos, Jesus diz, congregai o meu povo. Toda a igreja tem que saber. Toda a igreja tem que saber que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo volta, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo foi filho de Maria, que ele é o Verbo de Deus, e que ele se fez carne, que ele habitou entre nós, que ele falou isso, que ele falou aquilo. Todos nós temos que saber. Se nós fizermos parte do corpo de Cristo. Ele disse, olha, vai ter um povo, uma fé, um Deus, um só Espírito, um só entendimento. Eu não posso entender de um jeito, Paulo não entender do outro. Eu não posso entender de uma forma e a Viviana entender de outra. Por isso é que existe o quê, Viviana? A congregação, a reunião. Congrega, meu povo. Aí reúne. Será que todos aqui realmente, todos nós somos de acordo, estamos de acordo, somos, temos o mesmo entendimento, o mesmo sentimento? A Escritura fala assim, tenha o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, mesmo que havia em Cristo. Então nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar enquanto é tempo. Trabalhar enquanto é tempo, agora que é a hora do nosso trabalho. O que nós temos que fazer? Fazer isso. Não é você sentar e ficar aceitando passivamente o que eu estou falando, não. Amém, João Pedro? Vai explicar a palavra, João Pedro? Não vai. Não sei porque o Ian vai explicar? Ian? Não? Porque não gosta, não? Pezinha? Rodrigo? O povo não quer explicar, Paulo. Mas eu pergunto aqui, ele disse, não vai? Você quer ver eu ir lá e voltar, Paulo? Quem vai explicar a parábola para nós? Daniel vai explicar. Vocês concordam? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Pelo menos entendendo o que eu quero dizer, vocês estão entendendo. Explica para mim o que você está entendendo. O que você está entendendo? Nada. O que você está entendendo?
É verdade. Deus não chamou
a gente. Gostei da verdade. Gostei. Vocês não gostaram da verdade? É verdade.
Tem verdade. Acordo,
é isso. Então, só um minutinho, Lucas. A igreja congrega para isso, gente. Para isso. Agora, é a mesma coisa de uma escola, de uma faculdade, uma coisa. Você estuda, de repente você é chamado para apresentar o trabalho lá na frente. Vai lá na frente apresentar o trabalho. E aí você tem que saber apresentar o trabalho. Agora, nós reunimos aqui para quê? Me explica para quê. Fala. Reúne. Aí sim você pode dizer que você é um religioso de mão cheia. Certo? Aí sim você pode dizer que você é um religioso e que você está trabalhando em sentido contrário, quer dizer, em vez de trabalhar para Deus, você está trabalhando para o diabo, para tornar a igreja uma denominação. Aí está certo. Tornar a igreja uma instituição religiosa. Mas é vocês que estão querendo isso, eu não. Quem está querendo isso não é eu, não. E eu acho que muita gente aqui não quer isso. Sabe? Agora, que tem gente que quer, tem. Porque quantas pessoas aqui, às vezes, não são mensageiros do diabo? Né? Quer estar no meio da gente, mas não quer fazer o que a gente faz. Aí fala a verdade de novo. Né?
Eu vi que é verdade. Mas é verdade mesmo. Aí, não é demagogia, não.
Quem gostou da verdade?
Se não tivesse, eu falava também. Não.
É verdade. É verdade. É uma luta entre os que querem e os que não querem. Você acha que o diabo ia ficar de braço cruzado, deixar nós fazermos aqui o que quiséssemos? Hã? Você acha que o diabo ia ficar passivamente olhando e vendo edificar a igreja? Ah, aquele povo ali é um povo de Deus que encontrou realmente o caminho, encontrou realmente o que fazer. Ah, claro que o diabo não ia ficar desse jeito. Ele se levanta. Uma das coisas primeiras que nós fizemos aqui foi uma apostilazinha chamada Na Luta Contra os Principados e Potestades. O que que mostrava lá? Que quando a igreja se levanta na direção certa, o que que acontece? Imediatamente o inimigo se levanta também para fazer oposição, para fazer resistência. Ele não quer, não é só aqui não, é aqui, lá em Palmas, lá em Fortaleza, todo lugar é desse jeito. Amém? É aquela, vocês viram aquela propaganda da escola? Acabou que estava lá. Aí de repente uma corda puxando a caixinha de cerveja, né? Era lá no Japão, lá no, na China, não sei, no Japão, né? No Japão, puxando. E olha, você viu a quantidade de japoneses que estavam lá embaixo? Hã? A quantidade de japoneses lá embaixo, forte, puxando. E do lado de cima aqui só tinha uma meia dúzia segurando. Então eles perderam a caixa. Qual foi o que eu quero dizer? O resultado foi o quê? Hã? Quer dizer, o resultado foi, para não perder a cerveja, eles foram para o Japão. Para não perder, porque eles não largavam a corda. Porque bastava largar a corda e deixar a cerveja aí, né? Mas não, ali tem uma parábola. Entendeu? Bastava largar a corda, deixa a cerveja embora. Mas não, eles amavam a cerveja. Eles ali estão mostrando tanto que eles gostam da cerveja. Não é essa a propaganda? Não é mostrando o amor que eles têm pela cerveja? Então eles não largavam a corda. Preferiram ir para o Japão do que largar a corda. Porque a corda estava amarrada na caixa de cerveja. E nós gostamos demais dessa cerveja. Vamos para o Japão. Amém? Então, se nós aqui amássemos a Deus, se nós quiséssemos realmente servir a Deus, nós seguraríamos a corda, né? Todos juntos, né? Colocaríamos as nossas mãos na corda. Para resistir, resistir o diabo. Não é assim? Porque nós amamos a Deus, não é a cerveja não, nós amamos a Deus, amamos a obra de Deus, amamos o Evangelho, amamos aquilo que Jesus fez, então nós seguramos a corda e nós não queremos soltá-la. Mas, como tem mais gente, às vezes, puxando em sentido contrário, a gente vai se arrastando em direção, só que não é do Japão, é do inferno, né? Nós estamos sendo levados devagarzinho, aos poucos, nós estamos sendo puxados aos poucos, arrastados. Por quê? Porque tem pouca gente puxando para cá. Né? Aquela moleza danada, aquela fraqueza danada, né? Entendeu? Fica querendo mais que o mundo termine em rede para descansar e não puxa a corda e não se esforça e não faz o empenho para trazer para cá. Por isso é que eu estou querendo, né, conversar com vocês aqui e o Lucas, né, iluminado, Lucas inspirado por Deus, ele disse, é verdade. Eu gostei demais dessa expressão que ele usou. É verdade. Amém? E a ilustração que eu fiz, você viu? Não é isso mesmo? A gente não puxa, não é aquilo que a gente gosta? A gente não puxa, não é aquilo que a gente quer? A gente não se esforça, não é por aquilo que a gente ama, não é? A gente não vai longe atrás daquilo que a gente ama, a gente não dá a vida por aquilo que a gente ama, a gente não larga Deus por aquilo que a gente ama. Não tem, nossa, não tem erro não, não tem erro não, é isso aí, é exatamente isso aí, não tem erro não. Você deixa tudo por aquilo que você gosta, aquilo que você ama, por aquilo que você quer. Dá a vida pelo dinheiro, pela empresa, né, pela intelectualidade, pela ciência, né, pelo conhecimento do humano, dá a vida, levanta de madrugada, não tem hora, não tem dia, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar da forma que for, a pessoa está empenhada em fazer aquilo que ela gosta, amém? Eu duvido que a pessoa deixe de ligar para o namorado, de ir na casa do namorado porque está chovendo. Deixa. Falar. Depois que casa, tudo aí, tudo bem. Aí, não pode ir trovejar. Mas, caso contrário, meu filho, vai debaixo d'água. Mas não vai, Rodrigo? Vai debaixo d'água, arrancando, tropeçando e tal, mas eu, né, eu chega lá, a gente chega lá, não chegava lá? Né, filha? Não chega lá, Gabriela? Chega, vem se arrastando, mas vem. Chega meia-noite, molhado, feito um pinto molhado. Chega tudo esculhambado, doente, tossindo, com bronquite, rouquidão, tudo, mas chega. Não deixa de ir. Por que que não deixa de ir? Por quê? Pode até não amar, mas gosta. Amém? Pode até não amar, mas ele nem ama não, mas gosta daquilo, gosta. Amém? Você lembra que todo mundo sabe daquilo? Gosta. Ué. É verdade. Né, Valéria? Não é assim mesmo? Então a gente não se esforça, não dá a vida por aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, é isso que a gente faz, tal e etc. O resto é o resto. O resto é o resto. Jesus Cristo amou a Deus, fez aquilo que ele gostava ou não fez? Jesus Cristo, por acaso, não amou aquilo que ele fazia? E por isso ele fez bem feito. Por isso ele fez bem feito. Porque ele amava, que ele, a vontade dele, o desejo dele, era, né, quando as pessoas chamavam ele para comer, ele respondeu o quê? Olha, vocês podem comer, que eu tenho uma comida, né? Eu ainda tenho uma comida para comer. Peraí, deixa eu primeiro eu ir comer a minha comida, depois, se sobrar tempo, eu... Ele morreu de fome? Jesus morreu de fome? Pode ser que fosse de fome. Não foi. Então, Jesus não morreu de fome. E, no entanto, ele chamaram ele para comer, ele falou, olha, eu tenho uma comida para comer. Eu não vou comer essa comida agora, não. Espera aí, você pode comer. Todo mundo foi comer. E Jesus foi fazer aquilo que ele amava. Fazer aquilo que ele gostava, aquilo que ele tinha prazer. Amém, gente? Tirei o seu raciocínio ou não? Então, é uma congregação. A igreja é uma congregação. Então, se pegar e chamar aqui alguém para poder falar, para explicar essa parábola, a pessoa tinha que estar em condição de explicar a parábola. Vai lá na frente, por favor. Sem vergonha, sem receio, sem medo dos outros criticarem, que às vezes eles não vão, sabe por quê? Tem medo dos outros criticarem, né? Mas não, ali no quadro, ou então aqui, etc., explicar a parábola. Se não explicasse correto, o outro voluntário viria e explicaria a parábola. Bem, fala, filho.
É verdade.
Amém.
Não, mas é...
Teria que ser assim.
É o raciocínio, né? A gente é muito acostumado a fazer as coisas sem pensar. Então, para que que a gente reúne? É uma pergunta muito interessante.
É.
Tem muita gente, eu não sei, eu vou lá. Meu pai vai, minha mãe vai, agora eu vou também.
Meu cavalo?
Pode ser também, né?
Pois é, ué, exatamente.
Então, é uma pergunta interessante, porque... se a gente está aqui, vamos fazer desse momento aquilo que é a finalidade desse momento. Que é o quê? Compartilhar um com os outros, igual o senhor falou, os problemas. Deveria ter um ambiente mais propício para isso. Eu acho que a gente até, às vezes, não tem muito, né? Porque, sinceramente, eu acho que, de vez em quando, a gente está imitando coisas de fora, né? Então... Igual uma pessoa aqui na frente, a gente aqui no banco, sentado, tudo isso não ajuda muito, não é uma desculpa, mas...
E isso, não... isso, quiser amanhã, se quiser tirar os bancos, não...
Então...
Amanhã, se vocês quiserem, pode ser uma sugestão.
Pode.
A pessoa dá uma sugestão, amanhã não tem banco, vai ser sem banco. Aí nós tiramos todos os bancos para experimentar, para ver se... Melhor, não sei onde é que o João Pedro vai botar os pés dele, né, João Pedro? Porque a perna desse tamanho, aí ele precisa de um lugar para poder escorar a perna dele. Agora, mas se vocês quiserem, nós vamos tirar. A mesma criança explicar a parábola.
Para Para quebrar isso, às vezes tem essa timidez por causa disso, porque está um na frente, aqui é a gente. Mas todos nós somos irmãos, né? Igual você está falando, naturalidade, tinha que explicar, tinha que saber, está no seu coração. Isso. E a gente vê aqui é para compartilhar um com o outro isso, né? Não é simplesmente sugar de um, né?
Exatamente.
Por aí, eu estou começando por agora.
Eu acho, Lucas, que você tem toda razão quando você fala a respeito dos bancos. Eu tinha certeza que a hora que colocasse os bancos ia ficar pior para mim. Como ficou pior para mim. Muitas vezes sobre isso. Se nós colocarmos poltrona, o que, que vai acontecer? Vai piorar. Se você vai dar um conforto para a igreja, você vai dar um conforto para a igreja, mas vai piorar. Porque aí a pessoa vai ficar assim, ó, vamos lá na minha igreja, tem poltrona, você pode deitar, dormir, que é uma beleza, entendeu? Vamos lá na nossa igreja, que tem ar-condicionado, e lá você chega, entendeu? E tem as poltronas, ar-condicionado e tal, etc. A reunião é rápida, tá? Muito rápida assim e tal. Mas é bom demais na conta, muito bom. Lá na minha igreja. Você lutou, pelejou. Quando nós íamos nas casas, pessoas sentavam no chão. Muita gente sentava no chão, porque não tinha lugar para sentar. Reunião na casa do Cilei, quantas vezes tinha que sentar no chão? Tinha que sentar no chão, no batente. Tinha gente sentada na cama. O Cilei pegava a cama e trazia ela mais para a porta. Assim as pessoas ficavam sentadas na cama, porque as pessoas queriam. O interesse era bem diferente. A vontade, o desejo, era bem diferente, porque as pessoas gostavam daquilo que estavam fazendo. É diferente hoje. É diferente. Então dá lá, Pedro, querendo explicar lá.
Acredito da forma que o senhor falou. A pessoa, ela vinha com o interesse de salvar a alma dela, de santificar, de mudar a vida dela. O senhor estava falando e eu me lembrava de quando o senhor falava assim. Teve um certo tempo que você saía de casa, você tomava banho, se preparava, você se olhava diante do espelho, não era para se sentir bonita, etc. Não, você se preparava para chegar na reunião e fazer bem, fazer o melhor para Deus. Para encontrar com Deus, para ter essa unidade, essa coisa que o senhor falou.
Às vezes até, Humberto, a pessoa não tinha esse entendimento, não. Às vezes ela...
Não, talvez ela pode não ter o entendimento, ela tinha vontade.
É, isso.
Ela tinha vontade.
Ela não tinha esse entendimento, não. Ela queria entender. Isso. Ela queria entender, ela queria ver. Ela gostava da reunião. Ela gostava daquilo que estava acontecendo. Ela não tinha assim o entendimento de salvar a alma, essas coisas. Não tinha ainda. Mas presta atenção. Jesus falou assim: ó, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Sabe o que, é que nós estamos nessa? Porque todo mundo está vendo. E é exatamente o que acontece. Nós precisamos arrumar um pessoal que não vê. Aí você vai lá na mãe da Carmen que está morrendo, que está passando uma dor terrível, ela não vê. O que ela pede, Carmen? Que tenha misericórdia dela, que ore por ela, que tenha ajude-a, porque ela está padecendo, ela está sofrendo, ela está. Ela não vê, não. Amém? Um ladrão foi salvo porque não via. E o outro foi se perdeu porque via. Amém? Então é isso. Mas a hora que você dá para a pessoa, explica a parábola, ele não sabe explicar. Na hora que você fala para ele, né? Vem aqui na frente, expressa o seu sentimento, mostra o que você quer, mostra então a diferença, mostra por que isso está certo, isso está errado, mostra por que não pode ter o banco aqui, ó. Amém? Então a pessoa está ali, moribunda, ela está ali, então ela precisa de ajuda, precisa de alguém ela, que mostre para ela. Então foi, então a carne tem estendido a mão para ela, a Edilene tem estendido a mão para ela. Mas, por outro lado, aparece também um punhado de urubus. Tem também um punhado de urubus querendo. Interessante até que mostrou, alguém teve uma visão, de que tinha uma águia branca e uma preta. As duas bicando. As duas bicando, uma bicava de cá, outra bicava de cá, uma bicava de cá, outra bicava de cá. As duas estavam disputando quem ia levar a alma. Então, quando eu falei para vocês que o corpo, né, ele é bonitinho, ele tem, é gostoso, cheiroso, tudo, né? Mas agora, gente, se for uma cama aí, se for para uma situação, né, se for passar por certas situações, acabou. Aí é a alma, aí só sobra a alma. E o que tem de urubu de um lado, e o que tem de, né, do outro, ali ficam ali esperando só o momento em que a alma vai deixar o corpo. E essa hora não vai chegar para nós todos? E nós não teríamos que estar preparados para essa hora? A gente não teria que estar então preparado para essa hora como Jesus estava preparado para essa hora? Por que que Jesus estava preparado, Paulo Júnior? Né? Então ele correu a carreira que foi proposta, ele combateu o bom combate, ele fez, e ele disse: Pai, entrego o meu espírito. Eu entrego o meu espírito. Eu estou pronto. Qualquer hora que o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Graças a Deus. Pode levar. Porque ele fez a vontade de Deus em tudo na vida dele. Então a preocupação nossa seria fazer a vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. Agora isso, quando a igreja reunisse, cada um tinha que mostrar que está se empenhando em fazer a vontade de Deus, para estimular o outro, para animar o outro, para não deixar o jovem, né, fazer as coisas erradas, porque às vezes o jovem está fazendo a coisa errada, por quê? Porque está vendo o velho. Quantos jovens, nossos jovens, que não tiveram a oportunidade de sentar no chão lá na casa do Silei, não tiveram a oportunidade de sentar no chão lá na casa da dona Jaci, né? Não tiveram a oportunidade de ficar atropelado ali na casa da Marley, no Jardim América, quando a Marley era, Marley não enxergava, porque a Marley agora enxerga, né? Porque o Léo hoje enxerga, mas quando o Léo não enxergava, quando a Marley não enxergava, quando a gente não enxergava, a gente juntava ali, era longe, era não sei o quê, mas nós íamos tudo para lá, para cada Marley lá. E era uma dificuldade enorme. Nós tínhamos para casa da dona Zefa, porque aí, cadê um representante aqui da casa da dona Zefa? Está aqui, representante da casa da dona Zefa. Nós não íamos tudo para casa da dona Zefa? Aí, quando ficou muito difícil lá dentro da casa da dona Zefa, nós espichamos ali um barracão ali, né? E uma área. Mas a gente ia, porque nós não enxergávamos, queríamos ver. Mas agora, Marquinhos, agora nós não precisamos ver mais. Nós, todo mundo enxerga muito. Todo mundo enxerga muito. Eu fico até sem graça de falar as coisas. No meio do pessoal que enxerga tanto, não é assim? Que tem os olhos de águia, porque a águia, ela enxerga de longe. De longe a águia enxerga. Ela vê lá de longe, até um ratinho lá embaixo ela vê. Mas naquele tempo a gente era tudo. O Everardo precisava enxergar. Depois, né, o Everardo precisava enxergar. Ele não enxergava. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo. Olha, juízo. A fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. O que você prefere? O que você prefere? Larga de ser bobo, tenha humildade, reconhece que você não enxerga nada. Reconhece que quando dá um microfone para você, você não sabe discernir uma parábola. Amém? Que você não enxerga. Porque é muito melhor. Aí os fariseus que enxergavam demais. Os fariseus que enxergavam demais. Porque a coisa mais idiota que você pode pensar é isso. Você vai conversar, as pessoas enxergam demais. Você não tem nada para falar para ele, Paulo Júnior. Você quer até dar uma mão, quer ajudar, não pode. Não pode, porque ele enxerga demais. E os fariseus que enxergavam muito, ficaram surpresos. Também nós somos cegos? Também nós? Aí eu imagino, quanta gente aqui não está fazendo essa pergunta. Será que eu sou cego? Eu não sou cego, não. Eu não, eu enxergo. Agora, tem muitos também aqui que têm a humildade de entender, têm a humildade de reconhecer que ele precisa de que Deus abra os olhos dele. Senhor, abra os meus olhos, porque eu penso que eu enxergo, mas eu não enxergo nada, não. Eu penso que eu vejo, Senhor, mas eu não vejo. Amém? Aí vem então a oração. Senhor, abra os meus olhos, ponha põe a luz nas minhas trevas. Amém? Deixa eu ver. Deixa eu entender os seus mistérios. E aí nós reunimos aqui, é para isso. Não é para mim, vamos dizer assim, disputar ou provar para vocês que eu estou enxergando mais do que ninguém, não. Não, não é isso, não. Se a pessoa vem aqui e fala, explica a parábola, eu tenho certeza que todo mundo vai, hein, graças a Deus. E precisava, e precisava. Todos teriam que estar em condições de fazer isso. Porque Jesus, quando mandou a pessoa, ele falou assim: olha, vai e abra os olhos deste povo. Das trevas os convida à luz, do poder de Satanás a Deus. Então, para mostrar para vocês que a falta de entendimento coloca a pessoa no poder de Satanás. A falta de visão coloca a pessoa sob o domínio de Satanás. Amém? E aí, né, nós apagamos aqui, até nós colocamos Efésios capítulo 4, né, que ele fala, Paulo disse: eu rogo para que todos vocês, tenham, o que foi que nós falamos quarta-feira? Rogo-vos, pois, irmãos, né, como eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foi chamado, etc. Ó, todos, vocação. Todos foram chamados para ver. Todos foram chamados para fazer alguma coisa. Então você tem que chegar. Entendeu, Zona Vó? Tem que chegar aqui e explicar. Se você errar, meu filho, se você errar, ninguém vai ficar rindo de você, não. E se rir, o que que tem? E se achar que você falou bobagem, o que tem? Isso vai estimular você a buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus. Amém? No começo da minha carreira, quando eu abri, eu até contei essa história várias vezes, né? Quando alguém, eu olhei, estava lá estava escrito aqui assim, eu olhei aqui assim, estava na coisinha aqui, estava escrito Atos e Romanos junto, né? Atos e Romanos, e depois do Evangelho. João Mateus, aqui, está aqui. Tem João, depois tem Atos e Romanos. Atos e Romanos, né? E eu tinha achado um versículo interessante em Romanos. Mas aí eu falei, abre aí em Atos Romanos. Né? Abre em Atos Romanos. Eu quero explicar para vocês. Eu era assim. Lá na igreja católica, eu queria explicar para o padre. Lá na igreja católica, eu falei, padre, olha aqui, quer ver? Ó, presta atenção, eu acho que o senhor nunca viu isso aqui, não. Eu vou explicar para o senhor aqui. Lá na igreja católica, eu queria explicar para os padres, por isso que eu não pude ficar lá. Porque se eu ficar lá, estava lá até hoje. E o pessoal foi criando uma certa versão por mim, porque eu chegava, eu queria explicação, eu queria explicar, eu queria mostrar, eu queria falar, porque eu chegava em casa, eu ia orar, eu ia pegar, eu ia ler, eu ia meditar, e eu comecei, né, não, tem diabo, sim, tem diabo, não, Jesus Cristo é o único Deus. Aí eu chegava lá, Jesus Cristo é o único Deus, não tem a Trindade. Falei, não tem, quer que você explique para mim que não tem? Olha aqui e tal, etc, e virava aquele piseiro. Amém? O que que eles podiam fazer comigo? Cadê o microfone? Para responder. Já foi para lá. O Lucas está dizendo aqui. O que podia fazer comigo, Lucas?
Ou engolir ou jogar fora ou cuspir.
Exatamente. E foi o que eles fizeram. Entendeu? E foi o que eles fizeram. Lá na comunidade, eles me proibiram de pregar. Mas eu cheguei lá. Já fui chegando e... Não concordo. Isso aí que está falando aí não tem nada a ver. Isso aí também que está falando aí não tem sentido. Isso aí não tem sentido. E aí, não foi, Homem? Homem era o tamanho do neto. Não era? Quantos anos você tinha, Homem? Não, você... 17? Porque depois, no outro ano você foi pro quartel. Ele tinha 17 anos, ele era o tamanho do neto. E aí foi juntando, nós fazia vigília e todo mundo queria me ouvir. Todo mundo queria escutar. Queria entender. Então você precisa ter coragem de você precisa ter coragem de errar para poder aprender. Eu nunca mais falei Atos Romanos, ou foi Atos ou foi Romanos, mas eu aprendi, escrevi a apostila e fui falando. Por isso que hoje eu me sinto aqui perfeitamente à vontade. Quando eu falo com vocês. Amém? E é desse jeito. Amém, gente? Agora, por que que eu fazia isso? Lembra da história da cerveja, Por que que eu fazia isso? Eu amava o que eu fazia. Eu deixava a mulher doente lá no hospital, arrumava tudo direitinho, etc. Preparava tudo lá no hospital. Amigos, agora você aguenta a mão aí que eu vou na reunião. Terminando a reunião, estou aqui de volta. Não dormia com ela. Foi uma época em que eu fui perseguido de todo jeito. Foi uma época que a coisa... penou para o meu lado, de todo jeito que você pudesse ter imaginado. Mas eu amava o que eu fazia. Aí eu não deixava de vir numa reunião, porque... Não, eu falava, eu não vou fazer nada aqui mais do que a companhia. Então você fica aí, o médico vai aí, a enfermeira vai atender, qualquer coisa você puxa essa campainha, que eu vou na reunião. Amém? Eu vou na reunião, lá na casa de fulano, na casa de ciclano, na casa de Bertano, ou então era na comunidade. O certo é o seguinte, que eu fazia a coisa porque eu gostava, eu amava, eu queria. E eu queria entender. Eu lembro de uma vez, a Amilson usou uma frase até muito sábia, né? Eu vou, Deus vai acabar mostrando para você, porque você é chato. Deus vai acabar mostrando para você. O que você quer. Porque você é enjoado. Falei, graças a Deus, amém? Eu quero que Deus mostre mesmo. Eu ainda estou pedindo a Deus para abrir os meus olhos. Eu ainda não me considero, sabe, que enxergo mais do que ninguém, não. Eu ainda peço a Deus, Senhor, abra os meus olhos, Senhor, me faz entender os seus mistérios. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Agora vocês são testemunhas, de que eu continuo amando o que eu faço. Pronto. É isso. Então Jesus não estava errado quando ele falou, ó, os que enxergam vão ficar cegos. E os que estão cegos, eu vou abrir os olhos deles. Sabe o que é isso? Humildade. Sabe o que é isso? Amor. Sabe o que é isso? Seriedade nas coisas. Entender. Entender. Que pelo menos Deus vê mais do que nós. Pelo menos Deus vê mais do que nós. Amém? Não é desonra, não é vergonha ser discípulo do outro, não. Mas muita gente acha que é humilhação, né? Dizer, o irmão Rossini pregou isso aqui, eu estou falando para você porque foi ele que pregou isso aqui, ele falou isso aqui. E eu concordo com ele. Pronto, acabou. E eu concordo com ele. E ele concorda com Deus. Ele concorda com Deus. O que ele falou é uma palavra de Deus. Deus está aqui. Ele está aqui. O Rossini está aqui. E o fulano de tal está aqui. Ué, nós estamos no mesmo plano. Agora, não sei por quê. Eu sei, na verdade eu sei, é o diabo. Só pode ser, né? Porque o que ele quer é tirar da gente o ânimo. Ele quer tirar de você a disposição de fazer, de chegar, de vir à reunião, de pregar com eloquência, sabe, de olhar, de querer entender, de examinar as escrituras. Isso aqui, gente, tem coisa que você vai morrer e não vai entender. Tem que examinar as escrituras. Vocês concordam? Aqui são os mistérios de Deus. Coisa que Deus nunca mostrou para ninguém. Tem aqui ainda. E o que o diabo quer é isso? Criar tantos problemas. Criar tantas coisas. Né? A inimizade, companheirismo, etc. Tirar tudo aquilo, às vezes, que nós conseguimos de forma até humana. Para quê? Para desanimar. Fala, não, eu quero ver se ele não vai desanimar. Eu quero ver se ele não vai recuar. Ele vai recuar, sim. Ele vai desanimar, sim. E o inimigo tem feito tudo, sabe? Tudo que ele pode. E até o que ele não pode, ele tem feito. Para poder tirar o ânimo, a disposição, a alegria, a vontade. Porque tem coisa que o coraçãozinho velho fica lá no chão. Tem coisa, gente, que é doído. É doído. É fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. O que a gente passa aqui não é fácil. Eu tenho certeza que se fosse uma denominação, o pastor já tinha metido o pé no balde, sabe? Mas para jogar longe mesmo. O pastor. Então eu tenho certeza que isso aqui não é uma denominação. Porque eu quero saber qual era o pastor. Hã? Ah, tinha deixado. Tinha largado o baú da cerveja que vai pro Japão. Né? Mas tenho certeza. Deus está no nosso meio enquanto a palavra de Deus estiver aqui e Deus está aqui. Amém? E é uma das coisas que vocês podem entender que o que, que faz separação entre denominação, igreja e religião. Aqui, se fosse religião, o que eu estava fazendo aqui, gente? Se fosse uma denominação, o que eu estava fazendo aqui? Vocês não acham que eu tinha já ido para outra denominação? Insistir com quem não quer? Insistir com quem não está querendo? Não é? Jesus fez isso. A igreja é assim. A igreja é assim. É você dando a vida pelo irmão. Mesmo que o irmão não queira. Mesmo que o povo não queria, não estava querendo, o povo não quisesse, Jesus estava fazendo o que tinha que fazer. Se era para poder orar pelo enfermo, ele estava orando. Se era para curar, ele estava curando. Se era para poder fazer, ele estava fazendo. Se era para pregar, estava pregando. Ele não importava se a pessoa estava querendo ou não. Amém? Judas recebeu a mesma coisa que os outros receberam. Então é isso. Não é difícil a gente entender. Entender qual é a vontade de Deus. Aqui mesmo já dá para vocês entenderem, já dá para os meninos, oh meu Deus do céu, torcedor do Flamengo até, né? Tainara, tá, minha cabeça, né? Não se faz cabeça como antigamente. Com quantos anos você chegou aqui, Paula? 10 anos. 10 anos, quando a Paula começou a ouvir. Quantos anos você tem agora, Paula? Não precisa falar, não. Você veio com 10 anos. O importante é que você veio com 10 anos. Mas quantos jovens nasceram aqui? E o que, que eles precisavam? O que, que eles precisavam? Era de ver o empenho, a dedicação, a vontade, o amor nos mais velhos. E os mais velhos estão fazendo o quê? Estão ajudando a empurrar a carroça para baixo. Amém? Concorda? É. A coisa é séria, meu filho, é sério. É sério. O diabo não pega um menino, um jovem desse aí, para poder derrubar, não. Ele pega uma pessoa que... Amém? Ele pegou, foi Judas ali, ó. Ele pegou um dentro dos apóstolos. Um dentro dos apóstolos. Que pegou. Amém? Ele queria era Paulo. Era Pedro que ele queria. Ah, se eu compro o passe de Pedro, né? Certamente ele pensava assim, se eu conseguir o passe de Pedro. Ah, vou te contar, porque, né? Como ele chegou para mim e ofereceu para mim pessoalmente as coisas. Nossa, eu estou nessa pindaíba, não é à toa, não. Né? Mas, eu, se Deus quiser, eu não vou. Ele pode pagar o preço que ele quiser pelo meu passe, que eu não assino o contrato com ele. Não assino o contrato. Se Deus quiser. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Não deixa eu fazer uma bobagem dessa, não. Não deixa eu fazer uma bobagem dessa, não. Amém? Então vamos trabalhar. Vamos cavar, continuar cavando, porque nós não chegamos ainda no lugar. Vamos continuar fazendo a vontade de Deus, porque nós ainda não terminamos. Tem muita coisa para fazer. Nós não fizemos nada, por enquanto. Tem muita coisa para fazer. Concorda, Ramiro? É muita coisa para fazer e nós não fizemos nada. E esses jovens que estão por aí, ó, chegando agora, o Guilherme ali, né, a Tainara, né, a menina do Adriano, a Lorena ali do Bibi, né, o Pimentinha, não é não? Até mesmo João Pedro, ele só tem tamanho. E tem muito aí que pensa que vê, porque é grande demais, pensa que vê, né? Não é tamanho não, né, João Pedro? Que fosse assim, João Pedro era apóstolo, né, João Pedro? Se fosse por tamanho, né? Mas não é, né, não. Amém, gente? Amém, irmão? Os dois, de baixo e de cima. Nós temos muita coisa para fazer. E nós, os mais antigos, mais velhos, a responsabilidade ainda é maior. É maior. Concorda, Roberta? As mulheres e os homens. As mulheres e os homens. Então, às vezes, a culpa não é do menino, da filha da Silvia, da Sarinha. Eu lembro da Sarinha desse tamanhozinho. Às vezes a culpa não é da Sara, que ela vem aqui um dia, passa 4, 5 meses sem vir. Não é não, Sara? É ou não é, Sara? Fala a verdade. É, né? O irmão dela, o Elton, que pensa que vê também, não vê. Elderson, né? Mas, então, eu não ponho culpa neles, não. Eu acho que mais ocupados somos nós. Mas ocupados somos nós, né? Que estamos relaxando. Quem está relaxando? Confessa. Amém? Que coisa tremenda. Jesus disse, se vocês fossem cegos, olha aí, se vocês fossem cegos, não teriais pecado. Então, ó, é muito melhor ser cego, porque aí você não tem pecado. Aquele que enxerga Pode avisar, viu? Eles não vêm aqui, mas vocês avisam. Viu? Eu demoro a vir aqui demais da conta. Então, vocês avisam, os que enxergam, que eles estão em pecado. Eles estão em pecado. Por quê? Certo. Amém? É melhor ter humildade e dizer: Senhor, eu preciso de que o Senhor abra os meus olhos. O centurião, né? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. O outro baixinho que subiu na árvore lá, e como é que chama? Zaqueu, que queria aprender, queria entender. Todos aqueles que quiseram, que se humilharam, que quando o meu povo se humilhar, quando o meu povo, que mais? Se converter de seus maus caminhos, se o meu povo reconhecer que precisa de ajuda, eu virei e vou ajudá-los. Mas eles são altivos demais, eles são orgulhosos demais. Amém? Aí nós ficamos aqui, nesse sofrimento danado, nessa situação difícil. Precisando de ajuda. Precisando de ajuda. Amém? Amém. Pega aí o microfone, quem está com o microfone? Lucas? Fala, Paulo, você, Paulo. Você representando o jovem. Você concorda com isso, Paulinha?
É, eu concordo, sim. Realmente a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós não enxergamos nada. Essa reunião realmente foi um tapa na minha cara.
É, né?
Porque eu achava que eu estava vendo demais. E assim, Deus precisa demais ter misericórdia da gente. É porque a gente acha que enxerga, a gente acha que... Nós achamos muito, mas... Na verdade, é melhor que nós não vejamos nada.
Exato.
Né? É melhor que nós não vejamos nada do que nós acharmos que nós vemos. Realmente.
Amém. É uma boa, uma surpresa agradável ouvir você falar isso. É uma surpresa agradável ouvir você falar isso, sinceramente. Amém? E é bom que os outros jovens entendam isso. Outros jovens entendam isso, que a gente pensa que não precisa, né, Paulo? Que não precisa de que Deus abra os nossos olhos.
Amém, porque pelo tempo que eu estou aqui, né, pelo tempo, eu digo para mim mesmo, pelo tempo que eu estou ouvindo esse evangelho, e até hoje, né, não ter feito nada ainda, até hoje. Então, assim, para mim é uma surpresa Deus chegar e falar isso para mim. Mas se Ele está dizendo, é porque realmente é assim. Porque só Ele vê o nosso interior, né? Realmente. Amém. Foi, Deus falou tremendamente comigo.
Amém. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado mesmo. Amém? Amém. Luquinha, dá para o Luquinha aí, Atalho.
A frase foi boa, é verdade, né? Mas é a nossa natureza, né? É a natureza do diabo. Se você perguntar pro diabo, né? A gente acha que o diabo é aquele de chifre, né? Não, nós temos a natureza dele. Ele, o pecado dele foi isso, a soberba, não reconhecer que Deus que vê, né? Então, até o próprio Cristo chegar nele e falar, bom mestre, falando, bom só um que é Deus. Então, ele em tudo, Deus, Cristo em tudo nos ensinou, né?
Amém.
E também lembrei aqui um outro versículo que, em outra ocasião, Jesus falou para os fariseus, vós sois cegos, guias de cego, né? Então, numa hora ele fala que, não, vocês estão achando que vê? mas vocês são cegos, guias de cego. Então, na verdade, todos nós somos cegos. Todos nós nascemos sem essa capacidade espiritual que vem de Deus, né? Então, todos nós, por mais que, igual você falou, as escrituras têm coisas que a gente vai morrer e não vai conseguir ver. Então, cada um tem, pode estar lá no final da vida. Eu vou escutar o que a Paula vai falar, porque Deus pode estar falando ali. Deus pode ter revelado uma coisa para ela que não revelou para mim.
Amém.
Então, o sábio é aquele que está atento a tudo que ele escuta. Ele está atento ao que está falando aqui, porque realmente eu não tinha visto por esse ângulo.
Exato.
Né? Então, ele vai acrescentando, ele vai crescendo. Em tudo ele aprende, né? Bom é aquele que em tudo ele reconhece as coisas e vai aprendendo.
Amém. Você falando aí, eu estou lembrando uma coisa. Eu tenho uma mania de... Termino a reunião, aí quando a gente entra dentro do carro, quando entra dentro do carro e vem para Goiânia, às vezes a reunião é feita em Nerópolis ou então em Piso do Rio, quando a gente vem, aí o Henry está lá, a Elma, o Daniel, aí eu pergunto, a pessoa que foi comigo, eu pergunto, e aí, gostou da reunião? O que Deus falou com você? Então, a gente dá a oportunidade, que a gente também quer ouvir. A gente também quer ouvir. Né? Às vezes, no dia seguinte, eu... Bom dia, Elma. Bom dia. E a reunião de ontem foi boa? Foi boa. Deus falou com você? Falou. Foi boa, né? Até a gente brinca assim, que a pessoa fala, foi boa, não sei o que foi que falou não, mas foi boa. Né? Não sei o que aconteceu não, mas foi boa. Né? E não pode ser assim. A gente tem que saber. Porque nós somos edificados através da palavra. Então, hoje, isso que está sendo falado hoje aqui, amanhã você vai comentar com alguém. Dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordando. Né? Dá e dá-se-vos-á. O que você ouviu, fala com o outro, passa para o outro, explica para ele o que, que significa essa parábola. Né? Mostra para ele que está muito cedo ainda, muito cedo, para achar que já é Deus. Amém? É melhor a gente entender que é cego, que precisa, que para que Deus faça alguma coisa a mais por nós, para que Deus faça alguma coisa a mais por nós, não, Wellington? É para que Deus não venha falar para nós e não sabe que és miserável, pobre, cego e nu. Você pensou... Se eu tirar um versículo lá, Deus falar isso comigo, eu estou lascado. Amém? Servo inútil. Miserável, pobre, cego e nu. E pensa que é alguma coisa. Ainda bem que eles não põem esse versículo na caixinha, né? A caixinha, eles não põem nada na caixinha, eles não põem. Porque se botasse, ia ser o versículo mais usado. Né? Ia ser o versículo mais usado. Mas, é assim, gente. Às vezes, eu estou na rua, deu uma folguinha, né? Hoje, por exemplo, eu já falei com o Celinho, já falei com o Cristiano, né? Já falei com a Jaciara lá em Araguaína. E pergunto, eu quero ouvir, quero saber o que está no coração das pessoas, né, Daniela? Daniela, dá o microfone para Daniela. Daniela é o último. Daniela é o último, é o último. Hã? Não? Mas você fala tão bonitinho para mim. Não vai falar nada, não? Amém. Mais alguma coisa, Lucas? Eu não deixo você falar, né, Lula? Deixei? Amém. Alguma coisa, Elmo? Paulo Júnior? Hã?
É, quando... o Elmo que falando palavra da salvação. E o senhor falando assim, né, desse jeito aí, de, quando era novo e queria falar, e ai de quem quisesse calar a boca do senhor, que o senhor não queria não deixar a jeito, né? Fazer igual aqui do piolho lá, né? Então a pessoa, quando ela gosta, realmente, né, Jesus, ele falava, também falou assim, que a boca fala o que está cheio, o coração, né? E o seu coração, ele vai estar nesse tesouro, vai estar nisso, o tempo todo você vai pensar, você não se esforça para pensar nisso o dia todo. Simplesmente o senhor pensa nisso o dia todo, eu tenho certeza. O senhor não consegue às vezes pensar o dia todo pelos problemas que o senhor tem para resolver também o dia todo também. Mas um pouquinho que o senhor para para pensar, o senhor já está pensando de novo no evangelho. Né? Porque o senhor ama, porque o senhor gosta, né? Então é difícil, o Júnior sentado aqui e o Júnior orando ali, que vontade de ver o povo levantar a mão, a voz e falar assim, oh, aleluia, glória a Deus. Mas não é isso que eu gosto. Se você for num show do YouTube, ou se você for num show qualquer aí da vida, você vai ver que aquele povo lá que tá lá, tudo lá, porque ele gosta. E os que não gostam, ficam lá no fundo do show, lá, ó, quietinho, né? E vambora, tá chato, enjoado. Quer dizer, ó, você pode ir embora, porque eu vou ficar aqui que eu gosto disso aqui. E passa a noite, e trabalho no outro dia normal, tudo bem. Será que eu gosto realmente de Deus? Será que eu estou passando a noite toda orando, lendo, querendo, né? Como o senhor falou quando começou. Então, Deus falou comigo essa semana, né? Bem-aventurado aquele que tem sede. Bem-aventurado aquele que tem fome. E isso para mim veio com uma correção. Porque eu não estou sendo assim muitas vezes. Eu não estou sendo aquela pessoa bem-aventurada. E fica correndo igual um besta, tentando achar felicidade em outras coisas, tentando achar alegria em outras coisas, enquanto aquilo não vai te trazer. E felicidade seria de você ter fome e sede de justiça, você querer realmente ser aquilo que Deus quer, que Ele morreu na cruz para que você fosse essa pessoa, que tem fome, que tem sede, que quer fazer a obra de Deus, que quer salvar vidas, que quer realmente salvar a sua vida. Mas o mundo tem pesado muito para nós, principalmente jovens, porque velha já está meio decaído, né? Mas para o jovem está realmente difícil, porque hoje tem muita opção, hoje a pessoa ela tem uma diversa de coisas para ela fazer o dia inteiro. Crianças, a Ilane conta que a criança desde cedo ela já é obrigada a saber muita coisa, ela já tem inglês, ela já tem escola, balé, sei lá o que. Então, onde é que ela vai encontrar tempo? O pai ensina ela que tem que correr o dia inteiro. Então, no nosso meio, você pode ver que o número de carros aumentou muito. Os carros são de última geração, que no nosso meio não tinha carro. Então hoje as pessoas correm atrás de carro, ela corre atrás de casa, ela corre atrás do dinheiro, muito mais. Quando ela chega aqui, o que ela quer? Nada, porque ela correu já atrás do que ela quis. Aqui ela vem porque ela gosta de vir, mas é só para vir mesmo. Ela gosta só para vir, porque ela vai sentir um pouco aliviada. Porque a palavra ela alivia, porque a palavra ela limpa um pouco ali a pessoa. Então ela gosta de vir porque ainda dá uma aliviada para ela. Né? Então o senhor muitas vezes critica, e é uma crítica construtiva, que para muitos acha que é uma crítica que, ah, nossa, que coisa horrível, né? Porque ele julga da maneira carnal. Quantas vezes eu ouvi de pessoas que, nossa Deus, não suporto quando ele fala assim, quando ele fala assado, mas ela, porque ela não entendeu o que o senhor falou, e por isso que ela sai falando carnalmente, né? Porque ela só entende as coisas da carne, mas ela não entendeu o que o Espírito que estava querendo dizer. Ou era a vontade de Deus ali, ó, que naquele momento, que era dela sair da reunião e chegar em casa e chorar e falar, Senhor, eu quero. Abre os meus olhos, fazer como aquele cego em Jericó, não quer saber da multidão, olha, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos. Mas não, infelizmente, muitos que enxergam não vão enxergar mais. E os que não estão enxergando, eu tenho certeza que Deus vai trazer justiça.
Tá tendo uma conversa ali atrás, ô Paulo João. O pessoal parece que não quer ouvir você falar, não.
É desse jeito mesmo.
Tô fazendo zum, zum, zum ali, tá atrapalhando o Ramiro, tá, Ramiro? Tá, Ramiro? Ela está apanhando o Ramiro lá. O Ramiro está querendo ouvir, não está conseguindo. Continua.
Mas animou muito, sabe? Animou muito mesmo. Eu preciso, eu quero. E o diabo já fez, me calou muitas vezes a boca, por causa de críticas, de zombações, de humilhações. E eu também, desde o meu começo, eu era chamado de pastorzinho dentro da minha sala. Era o mais encapetado da turma. Mas também na hora de falar, eu falava. Eu não queria saber, eu queria falar para um professor, eu queria pregar para qualquer um. Aonde eu ia, eu queria pregar para qualquer um. Mas mesmo sem entendimento, eu tinha fome, eu tinha sede. Eu passava 4-5 horas lendo, orando, jejuando. Para mim, aquilo era tudo. E de repente, o inimigo vai calando, porque não, você não sabe, não é desse jeito, não. Não, cala a boca, você não sabe nada, não. E tal, e vai indo. E com o tempo, o inimigo vai cansando você. E aí, daqui a pouco, ele só bate o chapéu e fala assim, pronto, mais um. E aí, de repente, você começa a ter uma justiça própria de que ninguém faz, ninguém dá conta mesmo. Não, que ninguém muda, não. Eu não mudo, ninguém muda. Não, que lá não dá nada, não. E começa a ficar igual o coitado do irmão aqui, ficou doido, o Catita. E começa a falar, não, isso é balela. Né? É. E vai, você vai ficar doido, igual o Catita. Vai ficar... Você acha que é porque a pessoa acha que não fica doida, a pessoa acha que ela não fica vai vir as doenças para você. E aí você vai estar preparado para isso? Você não vai estar preparado, porque Deus falou muitas vezes para você e de repente vem um ladrão. O ladrão vai vir, vem para todo mundo, seja que jeito que for. Aí naquele momento você vai querer. E aí, será que está a tempo? Porque já estão disputando sua alma lá naquele momento. Será que tem tempo? Não tem. Às vezes não.
Amém. Então, Deus abençoe que o Paulo Júnior, assim como outros jovens, outras jovens, encontre o verdadeiro motivo, a verdadeira razão pela qual você tem congregado conosco. Ninguém nunca disse que seria fácil. Todo mundo sabe que é difícil. E o que Paulo Júnior está encontrando, ou ele encontrou, foi exatamente a dificuldade. Então, Paulo Júnior, sugestão que eu te dou. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que, na hora certa, ele possa exaltar você. Entendeu? Porque senão o diabo não deixa ir mesmo. Mas, se você fizer isso, você vai... com certeza alcançar, humilhar-me debaixo da poderosa mão de Deus para que a seu tempo exalte. Eu ouvi isso muitas vezes, né? E a gente não está aqui outra coisa senão querendo realmente colaborar, ajudar e deixar ter uma igreja, um povo unido, companheiro, um povo que tem um propósito, uma só fé, um só coração, sabe que não tem diferença, né? E é claro que tem que ter uma direção. Aí tem que ter uma direção. É assim? Se tiver duas cabeças, aí já atrapalha. Tem que ter uma direção. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus pela reunião. Hoje eu pensei demais, durante a reunião, pensei demais nos jovens. Como é que pode um jovem, né, de repente... poder amanhã nos servir, nos ajudar, nos contribuir com a igreja, se ele não tem visto em nós o exemplo que ele gostaria de ver. Então que Deus nos ajude, Deus nos perdoe, que Deus não permita que o nosso testemunho seja um testemunho falso, errado, que venha dificultar a vida da Tainara, da Sara, dar mau exemplo para eles, né, das meninas aqui do Serginho, as meninas ali da Suzana, e assim por diante, né? Os jovens, meninos, Rudá, né, o Fleury Neto, que nós tenhamos realmente homens e mulheres dispostos cada vez mais a mostrar que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vai haver a diferença, vai existir a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Amém, Guilherme. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela reunião, pela oportunidade que o Senhor nos deu, pela palavra, pela orientação. Que nós possamos amar aquilo que nós estamos fazendo. Que nós possamos vir aqui não para cumprir uma obrigação ou fazer um... vir como juiz para julgar o que está sendo feito. Mas que nós possamos realmente amar, querer bem, unir as nossas forças, contribuir para o que está sendo feito. Se Deus quiser, Ele reprova com certeza os nossos atos. Mas se Ele também for da sua vontade, Ele há de aprovar aquilo que nós estamos fazendo, de abençoar aquilo que nós estamos fazendo, né, de fazer com que nós possamos reconquistar aquilo que nós perdemos. Por isso nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, né, que a gente tenha os olhos abertos, que o Senhor possa nos fazer entender, enxergar, ver aquilo, onde é que nós estamos falhando, onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos tropeçando, para que a vontade do Senhor seja feita. Porque tudo o que nos interessa é que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Que tenham, saiam do nosso meio homens, verdadeiros filhos de Deus, filhas que o Senhor tem prazer, como o Senhor tinha, teve na igreja, naquele tempo de Atos, uma igreja que sabia para onde ela estava caminhando. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.